Oi, tudo bem com você? Eu sou o Diego Couto, cientista social, mestre em ciências sociais, doutorando em ciências sociais e estudante de psicologia. E você está num episódio novo do Nota Dó, o seu mais novo queridinho podcast. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente tem alguns episódios anteriores e eu garanto que você vai gostar se você der uma chance. Então taca ali o play, ok? Segue a gente também nas nossas redes sociais, @notadopodcast no Instagram. Nós estamos também no Spotify e na Amazon Music e em alguns outros streamings. Esse aqui é um espaço de acolhimento, então sinta-se à vontade. A gente troca ideias sobre a vida, sobre questões, aquilo que tira o nosso sono e aquilo que faz a gente sorrir. Então sejam bem-vindas e bem-vindos e aproveitem mais um episódio do Nota Dó. Um beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. E se prepara, que lá vem o episódio. Olá, notados! Olá, notadas! Como vocês estão? Eita, eu acho que eu acabei de dar um nome pra você que tá ouvindo isso, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de, sei lá como é que chama, fanbase, sei lá. Enfim. Bom, eu tô gravando esse episódio no Dia das Mães. Então, pra você, ouvinte, feliz Dia das Mães, feliz Dia da Figura Materna, seja ela representada pela sua avó, pela sua mãe, pela sua tia, pelo seu tio, pelo seu pai. Essa feliz dia para essa figura de amor que tem na sua vida. Ou para quem você construiu e deu esse lugar para sua vida. Feliz vida, que esse dia se repita por muitos e muitos anos. Ah, eu também não poderia deixar de desejar feliz Dia das Mães, feliz Dia da Figura Materna, feliz dia dessa figura de amor para as pessoas que são mães de pet, responsável de pet, mãe e pai de pet. Me enquadro nesse povo também. Então, feliz dia dessa figura materna. Feliz dia das mães pra você, mãe de pet. Responsável de pet. Que fofo. Bom, e o que tange a esse episódio, né? Eu fiz ele um pouquinho diferente. Eu escrevi o roteiro tem, acho que uns 3, 4 dias. E foi num dia extremamente... Que eu estava extremamente cansado. Então... Eu acho que isso aparece no texto também, né? Mas assim, para começar, eu tenho uma pequena reflexão. Acho que todos os episódios eu falo sobre mim mesmo, né? Esse exercício narcísico aqui, mas enfim. Né? Enfim, tipo assim, hoje, tipo assim, eu acordei... Hoje é um daqueles dias, sabe? Que a gente para e pensa, caramba, hoje eu fiz muita coisa. E assim, ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente pensa, será que eu precisava fazer isso tudo? Né? Ou até então, sei lá, será que eu fiz bem feito tudo isso que eu fiz? Ou até assim, não sei, será que eu escolhi fazer as coisas certas? De tudo aquilo que eu fiz, será que foram as coisas certas que eu tinha que fazer? E lá no fundo, esse negócio dá uma agonia na gente, né? Pelo menos em mim, né? Tanto que eu escrevi um texto sobre isso, mas enfim... E aí eu vou para outro questionamento ainda. Como é que a gente vai dar conta do que tem que dar conta? E se a gente dá conta também, né? E como a gente vai ter certeza que a gente está desviando a nossa atenção, a nossa força, a nossa energia para as coisas certas, né? E aí, tipo, eu falei um pouquinho antes, né, sobre ter que dar conta. Meu Deus, assim, dar conta do quê? Né? E por que dar conta? Será que a gente tem que dar conta mesmo de tudo isso que a gente tá fazendo? Isso parece um papo de, sei lá, de quando a gente tá bêbado e filosofando sobre a vida. Mas por que algumas verdades não podem aparecer quando a gente tá filosofando sobre a vida? Não necessariamente bêbado. Então, o notado de hoje, a gente vai falar sobre tédio e cansaço. Ok? Bom, continuando, às vezes a gente se sente assim o próprio meme, né? Nossa, isso pra mim é tão recorrente, tipo, acordei cansada. Ah, eu só lembro daquela bonequinha que acorda toda descabelada com o olho pra cima e pra baixo, tipo, sou eu, né? E não é verdade isso? E eu fico pensando assim, até que ponto a gente chega, ou até que ponto a gente vai, né? E até que ponto a gente se deixa permitir ir e se deixa afetar, né? Até que ponto a gente se deixa... ser invadido só para colocar aquele check a nossa lista de tarefas do dia. Pelo menos eu tenho uma lista de tarefas do dia. Não sei se você tem. Para dar essa falsa impressão de controle sobre a vida e tarará, 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 né? E aí, para essa questão, me vêm algumas respostas que eu penso que são um pouco rasas, né? Mas são respostas que eu acho que são comuns para quando a gente se questiona essas coisas, né? Tipo assim, uma resposta que eu consigo pensar será que assim, a resposta que eu preciso é sempre ai meu Deus, eu preciso pagar meu cartão. Preciso pagar meus boletos. Preciso tirar o meu nome do Serasa. Meu Deus, como eu preciso. Preciso agradar meu chefe para ele luxar e eu achar que eu tô ganhando bem, né? Aí eu preciso vestir a camisa e tal. Preciso virar aquele funcionário uau, né? Mas ao mesmo tempo que a gente pensa nisso tudo, claro que são coisas que são necessárias, né? Todo mundo precisa ter um emprego, todo mundo precisa ter uma renda, a gente precisa pagar nossas contas. Isso é extremamente normal, mas assim, a gente precisa também pensar sobre isso, né? Porque isso já é uma coisa muito inculcada. A gente já nasce dentro dessa lógica. Meu Deus, preciso crescer. A escola já forma a gente para ser operário e tal. E nunca ascender, viver sempre nessa média de vida. Onde, sabiamente, a canção da minha infância dizia. Eu não lembro o nome da banda, mas que dizia onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Né? Bom, xibom, xibom, bom, bom. A banda era As Meninas. Acabei de dar um Google aqui para salvar. Aí eu fico pensando, a gente faz isso tudo, mas a que preço? E, tipo, a que preço a curto, médio e longo prazo, né? Aí, pra pensar sobre isso, eu fui lá num filósofo coreano que escreveu um livro que eu tô lendo agora que chama Sociedade do Cansaço. É o Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro que eu tô lendo agora que chama Sociedade do Cansaço. O filósofo coreano Byung-Chul Han. Isso eu também recorri ao Google, porque eu não sabia falar o nome dele, né? Mas assim, dentro do alguma das reflexões que ele traz no livro, uma me chamou a atenção para compor esse episódio, né? Que ele fala sobre o tédio. E aí eu me baseei um pouco nele para poder pensar, me ajudar a pensar nessas coisas, para pensar sobre o meu cansaço, né? E no livro lá ele argumenta sobre os excessos da positividade, né? Da positividade de estímulos. E isso afeta a economia da atenção, né? Ele diz que os multitarefas, que é uma característica muito louvável e procurada, né, hoje em dia, é a estrutura que fragmenta e destrói a nossa atenção, né? E além de ser um retrocesso e não um progresso civilizatório como a gente vê hoje em dia. Quantas e quantas vezes a gente não vê um perfil profissional na internet que busca pessoas que sejam multitarefas? Ou a gente vê críticas à supermulher de hoje em dia que é multitarefas, a mãe, a figura materna, nossa, combinar o destino. Para combinar com essa coisa de que ai, mãe tem que fazer tudo, um monte de coisa, tem que dar conta de tudo, né? E ele faz uma crítica a essa coisa de ser multitarefas. Ele diz que trata-se de um retrocesso, né? A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem e trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação da sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Por exemplo, deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe sendo comido, ao mesmo tempo que tem que vigiar sua prole e manter o olho em seu ou sua parceira ou parceira. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir a sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. Ou seja, isso é muito parecido com a nossa vida humana de hoje em dia, né? A gente está sempre tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo para dar conta. E dar conta do quê? Da vida, né? Então o Yushu Han faz essa comparação com os animais selvagens. Lá naquele, não os domesticados, mas naquele ambiente de. Claro que os domesticados também têm esse instinto. mas naquele ambiente de selva, de perigo, de pirâmide, de comida, de predador, de caça, essas coisas, né? E aí a gente pensa, desse jeito não dá para mergulhar, né, no que tem na nossa frente. Porque a gente tá sempre preocupado com o que tem atrás, com o que tem do lado, com o que tem no nosso celular, com o que tem acima da gente, abaixo, com a bala perdida, com o assaltante, com os dois caras de moto vindo, com o chefe, com as contas, né? E essas atividades geram essas atenções múltiplas e amplas, né? E que são ao mesmo tempo rasas na gente. E dá esse estado de alerta, esse estado de aflição que a gente nunca descansa, né? O nosso cérebro fica louco com isso, né? E isso são coisas comparáveis a esse tipo de atenção que o Ishio Han estava comparando, né, aos animais selvagens. Isso vai na contramão de toda essa lógica mercadológica que a gente tem, capitalista, utilitarista e massacrante que a gente vive hoje em dia, né? Em que as pessoas amam os seus checks, né? E assim, passam a cobrar esses checks dos outros também. Para além do trabalho, a gente leva isso para a vida, né? Inclusive para a vida. Então a gente se cobra muito, a gente tem muitas coisas para fazer, para além do trabalho, para nossa vida, para o nosso dia e para o nosso parceiro, parceira, para os nossos afetos, né? E assim, eu não tô criticando a prática de ser multitarefa. Que inclusive. E de dar o check também, né? Que inclusive muito me ajuda, né? Que eu aprendi na terapia TCC. Eu decidi não editar essa parte. Um exemplo vivo, prático e incontrolável, né? Por exemplo, eu tô gravando aqui agora e minha mãe tá mexendo um monte de coisa, né? Lá fora. A vida lá fora, né? Minha cachorra latindo, os outros cachorros latindo, um monte de carro passando. Um caos. Mas enfim. Me perdi no que eu ia dizer. Eu tava falando, né, que eu aprendi sobre os checks na terapia TCC, que dá fazer uma lista das tarefas que você tem que fazer e dar os checks, né, estimula a satisfação, né? Você tem aquela ideia, meu Deus, estou produzindo, estou fazendo, estou andando, não estou parado aqui. Nesse lugar que me causa dor e tal, né? Eu tô progredindo. Mas assim, o que eu tô com medo é que essa coisa que é boa, né? E que faz a gente andar pra frente, se mover, pode ser a mesma coisa que prende a gente, resume e limita a gente também. E ao mesmo tempo, é o mesmo caso do debate dos usos da ciência. Isso me lembra, né? O mesmo caso do debate dos usos da ciência. A ciência é neutra. A gente que dá. Ela ser boa, a gente que faz ela ser boa ou ela não ser boa, né? E tipo assim, o Bourdieu falou um tempo, sempre falto nele às vezes, né? Falou um tempo sobre isso, né? Ele falou que a ciência em si é neutra, ela foi feita, né? Em tese para melhorar nossas vidas, para conferir a nós o controle sobre a natureza, né? Sobre a saúde e tal, sobre o mundo e para facilitar e prolongar as nossas vidas, né? Não é isso, né? Mas essa mesma ciência é a mesma que destrói rios, mares, que cria bombas nucleares, que isola para sempre os lugares, né? Tipo Chernobyl, que extingue espécies, quantas e quantas espécies que a gente não vê morrendo, deixando de existir, por culpa nossa, né? Essa mesma ciência faz as armas, né? Que a gente usa para se matar, que a gente usa para dominar, que a gente usa para escravizar, roubar, né? Cada vez aprimora mais os jeitos de matar e fazer uma pessoa sofrer. Mas ela também salva vidas, né? E hoje eu vi uma reportagem que eu fiquei assim, meu Deus, sobre as tecnologias que estão sendo criadas para combater as tecnologias que foram criadas para reconhecimento facial. A chamada da manchete, né? A manchete era sobre uma camisa que a pessoa usava e essa camisa confundia um sinal lá que permitia, que fazia que as máquinas não reconhecessem a gente, os nossos rostos, né? É isso. Aí você cria um problema, a ciência cria um problema, uma solução e ela, a mesma vai lá e cria a antítese disso, né? E é isso. Aí de novo com o Yixun Han. Ele fala sobre as mais recentes evoluções sociais, né? Que a mudança de estrutura da atenção aproximou cada vez mais a sociedade humana de uma vida selvagem. Era sobre esse estágio de alerta constante, né? Que não permite que a gente faça as coisas direito, que não permite que a gente contemple a vida em si. A gente tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que a gente não vê as coisas, a gente não vê a vida, porque tem muita coisa para fazer, né? E aí, segundo esse autor, as conquistas culturais, como a filosofia, as artes, né, elas dependem dessa atenção mais profunda. Mas no ritmo que a gente está, a gente só vai e promove a hiperatenção, né, que exige uma rápida mudança do nosso foco entre muitas atividades, né? Então a gente tem muita coisa para fazer e a nossa atenção ela diminui de qualidade. Porque a gente está sempre trocando de foco sobre muitas coisas ao mesmo tempo e toda hora. Então a gente produz coisas rasas. Um grande exemplo disso para mim, são essas dancinhas e essas músicas que viralizam no TikTok, por exemplo. Tem um cantor que parece. Eu não vou falar quem é, porque eu não quero processo. Não que ele vá ouvir, que esse podcast seja famosérrimo, mas enfim. Que é casado com uma blogueira e tal. E ele só faz músicas ruins. Ele é filho de um outro cantor, só faz músicas ruins. E parece que é sempre a mesma letra, a mesma música, o mesmo sample. E é igual. Parece que dão voltas e voltas na mesma coisa e é uma mesma coisa ruim, né? Mas enfim. Mas quem vai se preocupar com cultura, com filosofia, com arte? Isso são coisas que a gente não vê valorizadas hoje em dia. Porque são coisas que, entre aspas, para a grande maioria das pessoas, claro que tem gente que lucra muito com isso. Mas na maior realidade, nos artistas independentes, isso não dá dinheiro, né? Então a gente precisa se voltar novamente para a estrutura de que você nasceu para crescer e cresceu para ser proletariado, para sustentar a riqueza de outra pessoa, né? Então você não deve se preocupar com isso. E isso não vai te dar dinheiro, né? Enfim, não vai deixar você sobreviver, não é nem viver, sobreviver. Mas enfim, e essa hiperatenção, ela tira a gente o direito do tédio. Era esse onde eu queria chegar. Está tão acostumado a fazer tanta coisa que quando a gente não tem o que fazer, a gente está assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada. E a gente se culpa por isso, né? Mas enfim, essa hiperatenção, ela tira a gente o direito do tédio, do ócio, né? Porque a gente começa a nos sentir cada vez mais culpados porque a gente está descansando ou porque a gente está se divertindo, né? Por exemplo, eu mesmo vivo nesse ciclo, né? Tipo assim, agora eu tenho um emprego, eu dou aula de inglês, né? Ainda não consegui me inserir no meio acadêmico e tal. Quero muito, quero muito. Como agora eu tô fazendo outra graduação, então eu consegui um estágio remunerado. Muito feliz. Eu faço uma segunda graduação, né? Que eu acabei de falar. Eu tô num doutorado, que assim, eu deixo. O doutorado tinha que ser a minha maior prioridade, mas eu tô um pouco mais relaxado, quase parado com ele, mas ainda tô. Eu tenho esse podcast que demanda, eu gosto de fazer, eu tenho uma dedicação para fazer, mas demanda também de mim. E é por isso que às vezes os episódios demoram a sair. Eu decidi, acho que eu vou fazer só 2 episódios por mês, porque fazer semanalmente ou de 15 em 15. 15 em 15 são 2 por mês, mas assim, tentar fazer 3 por mês, às vezes eu não consigo, então fico com 2 mesmo. Né? Bom, eu me divirto, eu tenho amigos, eu limpo a casa, eu tenho família, né? Eu acho que tenho namorado, ele não me pediu de volta, a gente terminou e não me pediu de volta, enfim, sei lá. E aí, quando eu dou atenção para as outras coisas que não dialogam com essa mensagem de invista em você, para que seu currículo seja bom, estude. Porque você precisa crescer, porque você precisa de dinheiro, você precisa de independência. Claro, a gente precisa disso tudo, a gente precisa disso, eu acho, né? Mas, enfim, começa a cruzar uma linha de não saudável, né? E aí eu me sinto culpado por relaxar. Isso é muito ruim. Me sinto culpado por ver um filme em casa, né? Não no cinema. No cinema eu adoro. Que, aliás, eu não consigo mais fazer assistir um filme, né, quando eu tô em casa, justamente pela culpa de não estar investindo em mim, né, ou por não estar fazendo nada que seja produtivo, né? por estar ocioso, né? E eu não me dou nem mais o direito de cansar, de ter o tédio. Ou às vezes também eu não consigo fazer, justamente retomando o que eu disse, eu não consigo me concentrar numa coisa. Tipo, eu tô, sei lá, lavando o banheiro e vendo um vídeo no YouTube. Limpando meu quarto e tô escutando uma música, não consigo prestar atenção na letra da música porque eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. Né? É sobre isso que a crítica do Yushu Han. E sobre o tédio, o Yushu Han trouxe o Walter Benjamin, que é um. Ele é alemão, se eu não me engano, ele é sociólogo. Da escola de Frankfurt, que falava sobre. De cabeça não é muito bem, mas enfim, a grosso modo falava sobre a crítica social da arte como sendo comercializada, de deixar de ser essa essência contemplativa de, meu Deus, arte, isso é belo, isso é lindo e tal, essa coisa de contemplação para criticar, para ser essa coisa comercial, para tirar o status de arte e por arte para ser uma coisa comercializada, né? É isso. E aí o Walter Benjamin chama esse tédio profundo de um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Aí ele vai mais adiante, ele diz: se o sono o perfaz o ponto alto do descanso, perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Por inquietação, não gera nada novo, reproduz e acelera o já existente. Benjamin lamenta que esse ninho de descanso e de repouso do pássaro onírico, né, está desaprendendo, desaparecendo cada vez mais na modernidade. Isso é muito parecido com a crítica que eu teci agora ao Cantolá, né? Por fazer tantas coisas, por estar nesse ciclo de produção maçante, a gente não produz nada novo, porque a gente remói coisas antigas e a gente só se repete, não inova. Porque tem muitas coisas para fazer, né? E a gente precisa desse descanso. Do mesmo jeito que a gente precisa do descanso físico para o corpo, nós precisamos do ócio para o espírito, segundo Benjamin. Então não se culpe de não fazer nada, porque é necessário, isso também faz parte, né? E essa sociedade hiperdinâmica que a gente está mina o dom de escutar. O escutar espreitando, escutar as coisas, prestar atenção na vida, foi o que eu falei antes, né? Isso, o escutar espreitando, ele leva à contemplação profunda, né? Ou seja, fazer com calma para entender, entender o que se faz e como se faz uma moto passando. E como se faz, né? O tédio é essencial para que haja o novo, né? Ai, gente, eu tô me batendo em mim mesmo aqui. Me batendo em mim mesmo. Aqui, uma coisa que eu escrevi quando eu tava muito cansado, mas enfim. E quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo, inquieto. E irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade, né? Ou seja, por fazer alguma coisa direto sempre, você vai se prender naquilo. Vai ser só aquilo para você. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Ou seja, quando você se permite estar ocioso, você vê que aquilo que estava te prendendo é uma coisa ruim, que você não está gostando, e aí você consegue partir para o novo. Uma nova atividade. Produzir o novo. E o novo é essencial. E vem cá, a gente não transporta essas coisas para as relações também? Quantas vezes a gente não se queixa de não aguentar as pessoas com um ritmo diferente, um mais lento que a gente, né? Que o nosso? Será que a gente não tá acelerando demais? A gente não tá fazendo, querendo, sei lá, exigindo coisas demais? Pegando tudo e fazendo tudo demais e querendo que os outros façam também? E o Paul Cézanne foi capaz de. Tem um filósofo, Paul Cézanne, que foi capaz de ver o perfume das flores. Não sei como ele fez isso, né? E isso exige muita contemplação, né? Uma atenção profunda, né? Um estado contemplativo, de certo modo, que, né, que a gente sai de nós mesmos e a gente mergulha na coisa. Está tão imerso ali naquele momento, está prestando tanta atenção no que se faz. A gente sai da gente mesmo e se transporta para aquilo que a gente está contemplando. Acho que isso é uma retomada desse. Isso sim deveria ser o avanço da sociedade, né? Seria essa distinção lá do que eu falei no começo dos instintos animais, de multi-atenção. E para encerrar, eu vou deixar para vocês uma frase do Nietzsche, que ele disse assim: isso também está no livro do Yun-Shu Han. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto assim. Assim pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Então ele está fazendo uma crítica à valorização dessa coisa de pegar trocentas coisas para fazer e falando: ó, gente, preste atenção, vocês precisam voltar a contemplar. Vocês não, nós precisamos voltar a contemplar a vida, porque ela passa. É. Mas e assim, e você? Quantos checks, quantas tarefas você tem feito de maneira rasa? Ou achado que tá, no meu caso, achado que tá dando conta de tudo, tá abafando, mas abre o computador e tá com dor de cabeça. Nesse momento, tô assim também. Assim, sei lá, um exemplo. Tipo um texto que você só passa o olho por cima, não medita naquilo. Será que você tem vivido apenas com pinceladas na vida? Será que você tem amado por cima? Ou você se permite descansar para que um novo venha? Quantos neurônios você pretende queimar assim para continuar sendo multitarefas? E muitas das vezes não é multitarefas nem para você, tá? Teu chefe. Eu, por exemplo, dei vários checks antes de fazer esse último episódio aqui. Antes de ler o texto base e escrever o roteiro daqui. Isso era o que eu queria ter feito no dia, mas eu tinha outras coisas para fazer. Não tô dizendo para vocês deixarem as co suas coisas. Preste atenção, tô dizendo para vocês elencarem as importantes e focar e fazer as que são importantes. Queimei muitos neurônios, né, até aqui, mas isso eu vou deixar para uma próxima hora. E é isso. Mais uma vez, feliz dia da figura materna. Se cuidem, fiquem bem, fiquem com Deus. Não deixa de escutar a gente, segue a gente nas nossas redes. Eu coloquei o notado no um bocado de player na Deezer, na Amazon Music, no Deezer, no Spotify. Eita! No Spotify e em vários outros players. Então, é isso. Obrigado pela sua escuta. Fica com Deus, fica com Buda, fica com os orixás, fica com a sua crença. Se cuida, se ame e foque nas coisas, foque na vida. Tá bom? Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Obrigadão.